Meus amigos, eu nasci numa época e eu fui criado lendo livros e assistindo filmes onde crianças eram protagonistas. Alguém leu aqui a coleção Vagalume? Lembra da coleção Vagalume? Os adolescentes fazem a mínima ideia do que está acontecendo. Isso aí, li tudo. Alguém aqui leu todos? Eu li todos. Em 1982, vocês vão lembrar, teve um filme fantástico com uma criança como protagonista, ET, o extraterrestre. Lembram? Assistiram? Os adolescentes viajando, não sabem do que a gente está falando. Mas vou melhorar. Em 1985, surgiu um clássico, pelo menos eu, Os Goonies. Alguém assistiu Os Goonies? Poucas pessoas assistiram Os Goonies. Não sabem o que estão perdendo. Sucesso total da sessão da tarde, certo? Tá bom, vou começar a ajudar os mais jovens aqui. 1990, um clássico, esse todo mundo assistiu. Esqueceram de mim. Alguém não assistiu Esqueceram de Mim? Está em outro planeta, né? Mais recente ainda, vou ajudar aqui. Mais recente, em 2005, veio As Crônicas de Nárnia. Alguém? Melhor, todo mundo? Assistiram As Crônicas? O livro. O livro é bem melhor, mas o filme é bom também. Em 2008 teve um filme, eu chorei muito. O Menino do Pijama Listrado. Ah, todo mundo. Dizem, eu não li, mas dizem que o livro é melhor ainda, certo? Alguém já leu o livro? É? Confirma? Legal. Mas você sabia que antes de ET e os Goonies, Charles Chaplin já tinha feito um filme com criança como protagonista? Esse é do tempo do cinema mudo. O Garoto. O ano é 1921. Alguém aqui assistiu O Garoto? The Kid? Assistiu? Legal. Bom demais. Tá no YouTube, de graça. Você pode ir lá, tá? O filme conta a história de um homem, de um vagabundo que encontra uma criança na rua que foi deixada por uma mãe em desespero. Aí ele faz de tudo para se livrar daquela criança e tudo dá errado, ele acaba ficando com aquela criança e ele acha um bilhete no cobertor daquela criança e esse bilhete diz assim: ame e cuide dessa criança. E é isso que ele faz, a história é linda. A genialidade do Charles Chaplin é notável. Se você nunca assistiu nada de Charles Chaplin, veja lá. Queridos, em 1921, ninguém era nascido aqui, certo? Você colocar uma criança no papel principal de um filme, isso que é inovação, viu? Só que antes de Charles Chaplin, houve um outro mestre. Sabem de que eu estou falando? Não do cinema, mas da vida. Que mostrou que criança tem sim muito valor. De quem que eu estou falando? Abra comigo a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. A gente vai ler quatro versículos. É um texto clássico, Jesus e as crianças. Marcos capítulo 10, nós vamos ler o versículo 13, 14, 15 e 16. Quatro versículos apenas. Só que eu quero pedir uma coisa para vocês. Cada vez que nós passarmos pela palavra criança ou crianças, você vai ler mais empolgado, forte. Vai ser, alguns traziam, como vocês vão fazer? Crianças! Isso. Nós vamos ler juntos e com muita ênfase nas crianças aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 13. Alguns traziam a Jesus, vamos lendo junto, para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as
crianças.
Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma
criança,
nunca entrará nele. Em seguida, tomou as nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Irmãos, de Chaplin a Nárnia, As crianças sempre nos ensinaram algo. E Jesus foi o primeiro a colocar as crianças como protagonista de algo maior do que o roteiro de um filme. O reino de Deus. Ele coloca as crianças em papel principal. Não em um filme, não na igreja, não na casa, mas no reino de Deus. Isso sim é inovação. Essa passagem que nós lemos, ela é cuidadosamente escrita, colocada lá pelo evangelista Marcos, e logo depois de uma sequência de milagres e ensinos que Jesus vinha fazendo. Se você ler o texto lá, você vai ver, ensino, milagre. Aí você tem no capítulo 8, Pedro declarando que Jesus é o Cristo. No capítulo 9, você tem Pedro, Tiago, João, não estavam no barquinho, mas aonde? Monte da Transfiguração. E eles veem a glória de Jesus. Agora nós estamos então no capítulo 10. Depois dos discípulos terem visto tudo aquilo, um monte de milagre, cura, demônio que vai embora, é de se esperar que aqueles discípulos tivessem uma atitude madura, certo? Mas o que nós lemos aqui mostra que os discípulos agiram como orgulhosos e arrogantes e desprezaram as crianças. As crianças desprezadas e os discípulos orgulhosos. Eles haviam acabado de presenciar Jesus respondendo aos fariseus sobre divórcio, assunto de adulto. Assunto de gente grande. Jesus estava destruindo os fariseus. E sabe de uma coisa? Os discípulos estavam curtindo. Dá, Jesus, dá mais. Dá nele, agora no estômago, agora na cara. Eles deviam estar pensando. Poxa, Jesus está fazendo tudo isso. Aí esses serizinhos que nem fizeram o bar mitzvah aparecem. E pior, adultos que sabem que essas crianças não são tão importantes, foram eles que trouxeram essas crianças aqui. Ah, certeza, essas mães. As mães sempre querem mostrar aos filhos. Irmãos, para aqueles discípulos, as demandas da vida adulta eram mais importantes do que trazer crianças para Jesus abençoar. Eles certamente tinham coisas mais importantes para fazer. Curar doente, expulsar demônio ou qualquer outra coisa que não tenha a ver com servir no ministério infantil. Porque afinal de contas somos adultos, certo? Só que para surpresa de todos ali, Jesus não faz aquilo que todos os adultos maduros na sala esperavam. Afinal de contas, Jesus já tinha mostrado que ele era o Messias. Os discípulos já tinham entendido isso. Sabe o que os discípulos não tinham entendido ainda? Que tipo de Messias e que tipo de reino, de reinado, era o de Jesus. Achar que crianças não eram dignas de atenção, isso não era estupidez. Isso era orgulho, isso era arrogância. Mas sabe de uma coisa? 2000 e poucos anos se passaram e nós continuamos vendo esse mesmo tipo de situação acontecendo. Mas pastor, hoje é diferente, as crianças são muito valorizadas. Nós temos até o IBB Kids para provar isso. Nós temos um pastor só para crianças. Queridos, o problema é maior do que esse. Lembre-se que Satanás, ele é um desequilibrado. Ele faz com que alguns menosprezem crianças e ele faz com que outros supervalorizem tudo. Crianças que são largadas e crianças que vivem numa bolha, super protegidas. Por um lado, pais que criam seus filhos nessa bolha, e por outros, pais que não estão nem aí, ou que nem querem ser pais, preferem ser pais de bebê reborn. Já ouviu? Né? Ou que criam bichos como se fossem os seus filhos. Sabe por quê? Porque educar uma criança é muito mais complexo do que cuidar de boneca e ser pai de pet. Mas não é para isso que Deus nos chamou. A verdade é que o problema que nós vemos nesse texto que nós lemos aqui também acontece hoje. Infelizmente, pessoas desvalorizadas pela sociedade ainda são desprezadas por nós, cristãos orgulhosos e arrogantes. Pessoas desvalorizadas e cristãos orgulhosos. Nós também deixamos de acolher pessoas que são consideradas pequenas demais ou sem valor. Crianças, pobres, ricos, pessoas excluídas ou alguém que simplesmente pense diferente de mim. Queridos, o orgulho e a falta de humildade nos afastam do reino de Deus. Sabe aquela pessoa que é autossuficiente? Já encontrou alguém assim? Do tipo professor de Deus. Aquela que está sempre pronto para dar um pitaco no sermão do pastor para melhorar, né? Ou acrescentar alguma coisa que o professor, ou o pastor, ou o preletor esqueceu de ensinar. Queridos, não estou falando que sugestões não são bem-vindas, tá? São muito bem-vindas. Comigo você pode dar quantas sugestões quiser. Mas tem gente que ouve tudo com uma raquete. Alguém joga tênis aí? O que você faz com a raquete? Devolve. Tem gente que devolve tudo. Ele falou isso, mas eu duvido que ele realmente seja assim. Tem outros que ouvem com uma pá. Sabe o que a pá faz? Joga para o outro. Ah, fulano de tal devia estar nesse culto. Esse sermão cairia como uma luva para ele. Pá. Só que Deus nos chama para ouvir, sabe como? Com enxada. O que a enxada faz? Puxar para nós. E perguntar, como é que eu posso crescer com isso? Se você é líder de pequeno grupo de PGM e nunca usou o roteiro do PGM, porque o roteiro sempre é fraco demais, eu sou melhor que isso. Talvez você não seja como criança. Se você nunca é impactado por um sermão, por uma mensagem, por uma pregação, se você nunca é impactado por uma palavra de alguém, se você sempre tem um comentário, mas nunca tem perguntas, ou tem a solução para todos os problemas, meu irmão, você não é como criança. Aliás, nesse exato momento, talvez você esteja falando, pastor, precisava isso, desnecessário, não precisava falar isso. Queridos, orgulho gera arrogância, gera críticas, gera desprezo pelos outros. Mas lembre-se do seguinte, se o inimigo não fizer você desprezar, ele vai fazer você o quê? Ele vai fazer de tudo para... Ele vai tentar fazer você idolatrar. Idolatrar o pastor, idolatrar o professor, idolatrar quem é rico, idolatrar quem é pobre, idolatrar o cachorro, ou até mesmo os filhos. Queridos, nossa sociedade, ela é doente. Ela quer dar autoridade para quem não tem maturidade. Voz para quem não está disposto a escutar nunca. E independência para quem não tem capacidade de decidir. Crianças, elas são dependentes. Crianças não decidem. Crianças não pagam impostos. Crianças não escolhem o que querem. Ou deveria ser assim, pelo menos. Talvez você não estivesse aqui semana passada, mas eu sugiro, eu aconselho, eu encorajo você a ouvir a palavra do pastor Silvado da semana passada. Ele fala um pouco sobre isso. Mas nós vamos voltar aqui para o texto. Esse texto nos ensina que Jesus não quer isso. Quando os discípulos impedem as crianças de virem até Jesus, o que Jesus diz? Você lembra? Versículo 14. Olha lá na tua Bíblia. Olha lá no texto. O que ele diz? Ele diz, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a quem? Aos que são semelhantes a elas. Queridos, Jesus ensina que o reino de Deus pertence aos que são como crianças. A boa notícia nesse texto é que Jesus transforma o orgulho em dependência. Jesus recebe as crianças, ele abraça essas crianças, ele abençoa essas crianças e ele afirma que o reino de Deus pertence aos que são como elas. Queridos, o reino de Deus não é para orgulhosos, é para dependentes, é para humildes. Ser como criança nesse texto não é ser melhor que alguém, é ser menor que todos. Não é ser o reizinho da casa. Ser como criança é saber que você precisa de ajuda para alcançar algo que está no alto. É pedir comida quando você está com fome. Chorar quando está irritado e receber aquele abraço do pai. Ser criança significa ser dependente e sincero. Essa semana, conversei com um casal que estava me contando sobre o presente que o IBB Kids fez as crianças a fazerem na salinha de aula. Foi um marca-página personalizado. E o melhor foi ouvir o que a mãe contou que o filho escreveu para ela. No marca-página estava, Feliz Dia das Mães, te amo. Aí ele escreve, não morre, mãe. Criança é sincera. Aquela criança sabe o quão dependente ela é da mãe. Talvez você tenha visto um videozinho rolando por aí, dei muita risada. A mãe chega, o filho está chegando da escola, abre a porta com a mochilinha, a mãe pergunta, e aí filho, aprendeu tudo? O menino responde, ué, acho que não, eu tenho que voltar amanhã. Crianças são sinceras, crianças são dependentes. Elas dependem de você, elas dependem de um adulto para ter alimento. Elas dependem de um adulto para aprender. Elas dependem de um adulto para morar. E até para se sentirem amadas. Jesus não está ensinando esses discípulos a serem adultos infantilizados. Mas se tornarem adultos com o coração de uma criança, dependente, sincero e humilde. Eu sei, criança também é pecador, não é isso que o texto está dizendo, a Bíblia diz que nós somos pecadores desde que nascemos. Não é sobre não ter pecado, é sobre reconhecer a sua fragilidade e pedir ajuda. Se você não entendeu ainda, querido, a inteligência que Deus te deu foi dada por Ele, para serviço dEle, não para orgulho espiritual. O dinheiro que Deus te deu, fruto do seu árduo trabalho, foi dado por Ele para crescimento do reino dEle. Não para que você se torne arrogante. A boa notícia desse texto é que você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter posição ou fama ou qualquer outra coisa para fazer parte do reino de Deus. Porque esse reino, ele é um reino dos pequeninos. É um reino dos fracos. É um reino dos menosprezados. Só que esse reino também é um reino dos ricos, que se fazem pobres de espírito. Dos grandes que se fazem pequenos. Dos arrogantes, que reconhecem o seu pecado e deixam para trás. Olha novamente o texto lá comigo. Abre tua Bíblia aí. Olha só, como que termina esse parágrafo? Termina Jesus abençoando as crianças. Só que o próximo episódio escrito por Marcos é muito intrigante. Qual que é o próximo episódio aí? O que acontece depois? O jovem rico. Espera aí. Tá meio doido esse negócio, né? Criança, daí entra no jovem rico. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver. Jesus segue viagem e um jovem se aproxima dele e pergunta: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? E aí, de maneira resumida, Jesus responde mais ou menos: cumpra os mandamentos. O que o jovem diz? Eu tenho feito tudo isso, Senhor. E aí Jesus, então, conhecendo o coração daquele homem, daquele jovem, ele diz: ok, legal. Então faz o seguinte: vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me siga. O que acontece com o jovem? Ele fica triste e vai embora. E o que a Bíblia diz? Porque ele tinha muitos bens. Então Jesus olha ao redor e diz: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Versículo 23. Aí os discípulos ficam meio atordoados: como assim, como assim? Não, mas... E Jesus confirma: isso mesmo. É mais fácil, ele diz. O que Jesus diz? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Aí os discípulos confusos, um deles pergunta: tá, mas peraí, quem então pode ser salvo? Qual que é a resposta de Jesus? Para os seres humanos, rico, pobre, não importa, é impossível. Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Contudo, o que é impossível para o homem é o quê? Possível para Deus. Porque para Deus não há impossíveis. E é por isso que entre o capítulo 8 e 10 de Marcos, Jesus prevê, ele explica 3 vezes para esses discípulos cabeças duras que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. Porque para o homem é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Queridos, é a morte e a ressurreição de Jesus que capacita homens pecadores como você e eu, homens orgulhosos, se tornarem como crianças, humildes e dependentes. Você não consegue, Jesus consegue por você. Você consegue enxergar aqui a conexão entre o texto das crianças e o texto do jovem rico? Fez sentido para você? A pergunta dos discípulos já havia sido respondida anteriormente. Quem pode entrar no reino? Resposta: quem for como criança. Deus pode transformar corações de adultos orgulhosos em coração de crianças humildes. Você acredita nisso? Deus pode transformar ricos em pobres de espírito. Adultos autossuficientes em crentes humildes e dependentes de Deus. Queridos, o reino de Deus é para crianças. Seja uma criança de 8 anos ou seja uma criança de 80 anos. O reino de Deus é para crianças. Temos crianças de 80 anos aqui? A minha pergunta para você hoje é: quem é você nessa história que nós lemos? Você é o discípulo arrogante? Torne-se como criança. Você é o jovem rico, autossuficiente? Eu sei das coisas. Sabe o que a Bíblia ensina para você? Torne-se como criança. Ou, quem sabe, você é a criança que necessita do pai para sobreviver. Entregue-se a ele. Esse texto que nós estamos estudando, ele ensina que Jesus recebe as crianças e transforma a arrogância em humildade. Mas nós não podemos esquecer que hoje, 2000 e poucos anos depois, Jesus continua transformando o orgulho em dependência, glória a Deus. Jesus recebe quem se aproxima dele com um coração sincero e independência. Nós podemos aprender a viver em fé e em confiança e dependência. Meus irmãos, minhas irmãs, a boa nova, a boa notícia do Evangelho é que o nosso Pai recebe a todos que querem se tornar como crianças. É Ele que faz isso, essa transformação vem dEle. O que é impossível para você e para mim é possível ao nosso Deus. Sabe qual que é a diferença entre religião e evangelho? Talvez você seja só um religioso. A diferença é que na religião o filho diz: fiz besteira, meu pai vai me matar. Só que no evangelho o filho diz o quê? Fiz besteira, eu preciso chamar meu pai. Você é um religioso ou você vive o evangelho? A graça de Deus nos chama a ser como crianças e viver o verdadeiro evangelho, filhos e filhas de um pai perfeito. Mais uma vez, a mensagem desse texto é maior do que os 4 versículos que nós lemos. Lá entre os capítulos, novamente, 8 e 10, Marcos, o evangelista, já tinha respondido: quem é Jesus? Ele é o Cristo, respondeu Pedro. Depois ele responde: quem pode entrar no céu? Quem for como criança. E por fim ele revela que nós podemos nos, como nós podemos nos tornar como crianças? Dependendo inteiramente dele. A mensagem de hoje é muito simples. Jesus, o Salvador e Rei, recebe em seu reino todo aquele que vem a Ele com um coração sincero e humilde. Essa é a mensagem desse texto. Jesus, o Salvador e Rei, recebe em seu reinado todo aquele que vem a Ele com um coração sincero e humilde. Só que talvez hoje você tenha se identificado mais com as crianças. Você tem sido sincero, você tem sido humilde diante de Deus. Só que ainda não consegue sentir o abraço do Senhor Jesus. Talvez você ainda não consiga sentir esse cuidado do Pai. Meus amigos, diferente do filme do Charles Chaplin, Jesus não é um simples vagabundo que encontra uma criança abandonada. Ele é o próprio Rei que encontra, que acolhe todo aquele que, como criança, confessa que precisa dele. Você já fez essa confissão? Você já falou para Jesus, eu preciso do Senhor? Efésios capítulo 2, versículo 3, diz que nós somos filhos da ira. Mas diz que nós somos filhos da ira que agora são filhos de Deus, que agora estão em Cristo e que não há mais condenação, porque agora nós somos filhos do Rei. Ser filho de Deus não significa fazer coisas, mas significa ser. Não tem a ver com as nossas ações, mas tem tudo a ver com quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós somos? Somos adultos que dependem de Deus como crianças. Amém? Você é esse? Nós somos jovens crianças, adultos crianças, idosos crianças, jovens crianças e crianças crianças. Dependentes de um Pai perfeito que nos adota, cuida e ama. O texto que nós acabamos de estudar é um bilhete do nosso Deus, para que nós não esqueçamos dele. E nesse bilhete, escrito pelo próprio Senhor Deus, ele diz: eu amo e cuido daqueles que são como crianças. Eu te amo, meu filho, apesar do seu orgulho. Eu te amo, meu filho, apesar de você se sentir desprezado pelos outros. Eu te amo, meu filho, e eu cuidarei de você. Eu te amo, meu filho, eu cuido. E eu abençoo a sua vida.